Sejam muito bem-vindos ao episódio número 9 do Bola Oposto. Neste episódio vamos falar sobre a retoma da Liga Portuguesa. Olá, Simão.
Olá, Martim. É verdade, estamos aqui de volta para falar do retorno da Liga Portuguesa. Vamos avaliar, não de uma forma muito profunda, mas mais abrangente dos três grandes e talvez tocar ali também no Rio Ave e no Famalicão. Visto que são equipas que têm feito algumas boas exibições e uma prestação aceitável até agora no campeonato português e que merece o destaque aqui também no podcast.
Sim, podemos começar já se calhar pelo Benfica, o atual detentor da Liga NOS.
Sim, mas antes disso queria também agradecer ao Anderson Luiz, lateral direito, ex-Estoril e ex-Arouca, que nos deu a oportunidade de o entrevistar. Uma entrevista que a gente procurava desde o início. Queríamos voltar mais fortes neste episódio e trazer um jogador experiente na Liga Portuguesa.
Com mais de 100 jogos oficiais na Liga Portuguesa.
Só pelo Estoril. 114 jogos na Liga Portuguesa. Um marco muito importante na carreira dele e também importante para nós ter a presença dele neste podcast. E pronto, sim, acho que podemos começar por avaliar os jogos que o Benfica tem feito até agora. Nós esperámos que se realizassem entre 4 ou 3 jornadas da Liga Portuguesa para conseguirmos ter uma avaliação
mais profunda.
Mais profunda não, mais, como é que eu ia dizer, mais justa. Porque pronto, não se pode tirar conclusões precipitadas assim só com um jogo. Talvez com 3, 4 jogos já se consiga perceber mais ou menos quais são os efeitos, não só dos adeptos não estarem presentes no estádio, também o plantel como reagiu e o papel dos treinadores nesta situação. Aqui o Benfica, como nós sabemos, está numa fase muito má na história do clube, inédita já há muitos anos. O Benfica só ganhou 2 jogos nos últimos 12, algo a que não estamos habituados, é verdade. Muitos empates começam em vantagem e depois acabam por perdê-la. Qual é a tua avaliação?
Bem, primeiramente queria começar com o empate a 0 em casa frente ao Tondela, um empate que se sentiu muito que a equipa do Benfica não estava preparada para a retoma do campeonato. O Benfica teve várias ocasiões de golo, não conseguiu materializá-las, teve superioridade o jogo todo. Falhou a eficácia como falhou no resto dos jogos. Poderíamos falar também se calhar do empate fora frente ao Portimonense, o 2-2, que o Benfica penso que estava a ganhar 2-0 e acaba por
se deixar empatar.
Por se deixar empatar. O Benfica vai até o intervalo por cima do jogo. A partir do intervalo parecia um Benfica com medo de tocar na bola. O Benfica não queria ter a bola no pé, pontapeava a bola para a frente sempre que a tinha e acabou por fazer com que o Portimonense crescesse no jogo e conseguisse este empate. Já na vitória frente ao Rio Ave por 2-1, o Rio Ave ressentiu muito a falta de dois homens, que acabaram por ser 3, visto que Diego Lopes acabou por ser expulso, Diogo Figueiras acabou por ser expulso já quando estava no banco, devido a protestos. Nuno Santos também foi expulso, mas o caso de Nuno Santos já falaremos mais à frente. E Mohamed também acabou por ser expulso, um duplo amarelo. A equipa do Rio Ave estava por cima do jogo. A partir do momento em que sofre essas alterações, digamos, no jogo, por causa dos dois vermelhos, acaba por ser uma equipa que... é normal, as equipas encostam-se, comem os dois jogadores, não procuram tanto ataque, e isso ressentiu-se muito, apesar de haver ali alguma contestação, se calhar no penalti do Ferro, mas penso que foi uma vitória justa do Benfica. Simão, sei que viste este jogo com mais atenção que eu, o que é que me tens a dizer?
Respectivamente aos 3 jogos, aqueles que eu vi foi, portanto, contra o Portimonense, contra o Rio Ave. No Tondela, vi apenas o resumo. Penso que o guarda-redes do Tondela, como nós já o conhecemos, esteve em destaque novamente. Cláudio Ramos fez uma exibição fantástica. Weigl também tem vindo a satisfazer Bruno Lage. Penso que na parte defensiva, acho que é onde o Benfica está muito pior. Mesmo Rubén Dias, na sua displicência, mesmo no jogo contra o Santa Clara, mas isso já tocamos lá mais à frente. Contra o Rio Ave, penso que o Rio Ave quis jogar de igual para igual com o Benfica, uma coisa que o Carlos Carvalhal deixou clara desde o início, queria jogar de igual para igual para ganhar o jogo. Carlos Carvalhal, que na minha opinião está lá com o propósito de meter o Rio Ave nos lugares de Liga Europa, tem-se vindo a ver um pouco aflito, não tem conseguido os resultados que precisam, e com um investimento forte, porque tem jogadores aos quais não estamos habituados que tenham esta qualidade a representar o Rio Ave, não querendo desprezar também a equipa, mas não estamos habituados. Penso que o Rio Ave tinha condições sim para chegar pelo menos ao 5º, 4º lugar, e neste momento está em 6º, mas ali o Vitória Guimarães também muito colado. Carlos Carvalhal, que sempre com conferências de imprensa e entrevistas muito, muito comprometedoras dos árbitros também e da Liga Portuguesa, ele que sempre critica, é sempre o primeiro a criticar. E foi um jogo em que Nuno Santos fez uma entrada grotesca num dos jogadores do Benfica, o que criou alguma polémica, não só nas redes sociais, mas também talvez também nos comentadores desportivos e tudo mais, e nos treinadores, algumas picardias. Ele que também respondeu no Instagram com um post. A meu ver, eu penso que não é justo criticarem assim um jogador que mesmo tendo sido do Benfica, não quer dizer que tenha feito aquilo propositadamente. O que é que tu achas?
Bem, eu para esse assunto eu tenho só uma opinião, que foi a frase que eu pus: não é o Benfica que me paga o ordenado. Lá está, ele aqui diz tudo. O Rio Ave paga-lhe, ele é atleta do Rio Ave. Fez uma entrada não tão bem conseguida, acaba por ser expulso. Não interessa se era contra o Benfica, contra o Moreirense, contra quem fosse. Teve a infelicidade de acabar por fazer essa falta. Ninguém tinha que reclamar com ele por causa disso. Ele é jogador de futebol, ele é profissional de futebol, acontecem essas coisas. Acho que podemos passar para o jogo frente ao Santa Clara.
Sim, sem dúvida.
A derrota com o Santa Clara por 4-3 é assim, mais uma vez os problemas defensivos do Benfica à vista. O Benfica consegue virar o jogo para 3-2, mas o Santa Clara consegue revir a volta para o 4-3. Eu penso que um Benfica, se calhar com o público nas bancadas, com o 3-2 já não deixaria o jogo virar. Isso do público ajuda muito. Tem-se vindo a notar isso nos clubes grandes e não só, mas penso também que o Santa Clara fez um bom jogo. Jogou mais uma vez de igual para igual com o Benfica, como todas as equipas têm vindo a jogar, têm vindo a procurar pontos tanto no terreno do Benfica como no seu terreno frente ao Benfica. E nisto, penso que foi um jogo muito bem conseguido pelo Santa Clara. Uma vitória importante numa equipa que está em 8º lugar, onde não se esperava, se calhar, uma equipa do Santa Clara a meio da tabela. O que é que achas, Simão?
Sim, é o Santa Clara que me veio surpreender nesta Liga Portuguesa. Eles que fizeram uma exibição horrorosa contra o Sporting. E aqui contra o Benfica, eu não estava nada à espera deste resultado. Aliás, até tinha comentado contigo antes que ficaria 1-0 para o Benfica. O Santa Clara fez um jogo muito, muito positivo. Desde Zaidu, que a fazer o flanco esquerdo, e também a aparecer no meio, ali naquele canto que dá o golo. Tiago Santana esteve mais ou menos, gostei mais de Carvalho, que acabou também por fazer o golo.
E até o próprio Rashid. Sim, o Rashid já tem a qualidade que nós sabemos.
E o Zé Manel ali naquele compasso de espera que ele fez também. E teve muita...
Mas o Zé Manel acaba por ser uma substituição acertada. Sim, o Zé Manel entra, penso que foi aos 80 minutos, e marca aos 95.
Teve muita paciência também para, para fazer o golo. Executou com muita qualidade. Não estava à espera deste resultado. Foi um resultado atípico. Acho que o Benfica em condições normais não sofria assim 4 golos de qualquer equipa. Não estava a ver isso a acontecer. Muito, muito mal. Nuno Tavares, eu detesto este defesa esquerdo. Espero que ele me venha a provar o contrário, porque é português e pode vir a representar
a seleção.
E Rubén Dias também, com muita culpa neste jogo, pelo aquele penalti. Desta vez sim, penalti. Quando o Ferro também tocou a bola com o braço contra o Rio Ave, eu penso que não é penalti, na minha avaliação. E acho que também tenho que respeitar também a decisão do árbitro, porque o Ferro faz-se a bola, mas ele tenta cabecear a bola e acaba por embater ali com a parte superior do braço. Eu acho que não se justifica ali a marcação do penalti a favor do Rio Ave. E penso também não faria grande diferença no resultado. Neste aspecto, acho que o Seferovic não esteve bem no jogo. Vinícius fez logo a diferença, devia ter jogado de início. Não sei se havia algum problema com a condição física dele, nem alguma lesão, penso que não. Acho que foi decisão de Bruno Lage. O Lage, que até escreveu um livro, Lage Effect. Não sei o que se está a passar com o Lage Effect. Sei que,
parece que desapareceu.
Sei que a conferência de imprensa que ele fez pós-jogo não o vem a beneficiar, tanto que hoje os jornais já estão a correr com ele fora do Benfica. Ele que disse que não sabia que jantares e almoços é que andavam a pagar os jornalistas para meterem o lugar dele à disposição, por exemplo, ao Marco Silva. Ele não disse quem era, mas pronto, sim, tem sido o Marco Silva. E pronto, acho que se queimou completamente. Nem sei como é que isto aconteceu. Não é muito comum da parte da comunicação do Benfica estes erros. Até tem sido pior ali, talvez no Sporting e no Porto. Mas eu penso que os mídias vão atacar Bruno Lage até ao fim. Mesmo o Rui Pedro Brás, que tanto elogia, agora já não está assim tão satisfeito.
Não está satisfeito. E deixa-me só dizer-te uma coisa: foi um erro do Bruno Lage, mas também é um erro derivado aos resultados que o Benfica tem obtido. Porque, repara, o Lage estava no topo. Em 4 jogos sofre 7 golos, o que não é típico do Benfica. Vence um jogo, perde outro, empata 2 contra equipas que claramente, entre aspas, seriam acessíveis para o Benfica e continuariam com que o Benfica lutasse pelo primeiro lugar. Assim não aconteceu e parece muito que Bruno Lage está, de uma certa maneira, a atirar a culpa para os mídia do que se está a passar. Passa-se alguma coisa dentro do balneário com Bruno Lage, porque não é normal uma equipa como o Benfica, que luta pelo título de campeão nacional todos os anos, estar numa série assim tão negativa.
Sim, acho que podemos então passar já para o Porto. Já falámos bastante do Benfica. O Porto, que perdeu logo com o Famalicão no primeiro jogo. Eu acho que as equipas grandes perderam o ritmo. Acho que não beneficiaram com esta paragem. Penso que as equipas pequenas tiraram maior partido disso. Tiveram mais garra e mérito em ter ganho pontos aos três grandes, porque o Sporting também empatou o primeiro jogo. Famalicão, que é uma equipa difícil.
Uma equipa que sabes que gostas de bastante jogadores do Famalicão.
Sim, o Famalicão, que tem muitos emprestados de clubes do Benfica, do Valência, etc. Eu gosto muito também do Fábio Martins, ele que foi apontado ao Sporting há umas épocas atrás. Gosto muito do Rácidos, acho que devia ficar na Liga Portuguesa, tínhamos a ganhar com isso. É um trinco que encaixava também, penso que em qualquer um dos três grandes. E o Pedro Gonçalves e o Diogo Gonçalves, que têm vindo a fazer exibições fantásticas.
Bem, sabemos que, como estavas a dizer, o Porto perde por 2-1 em Famalicão, depois vence por 1-0 num jogo horrível frente ao Marítimo, ali um quase alívio do Corona aos 6 minutos dá vantagem e o, e a vitória frente ao Marítimo. Depois temos o jogo, para mim, o pior jogo que o Porto fez, o empate no Desportivo das Aves. Um empate em que Fábio esteve bastante bem, o guarda-redes do Desportivo das Aves. Teve também muito mal pelo lado contrário, se calhar Zé Luís. Acaba por falhar bastantes golos, acaba por falhar o penalti, e isso faz com que um jogador, só falhar o penalti faz com que um jogador desmotive bastante. E notou-se isso durante o jogo. O Porto pecou muito mais uma vez na finalização. Antes de passar, Simão, antes de passar a bola, Simão, temos o 4-0 do frente ao Boa Vista. O Porto tem uma excelente exibição, uns 4-0 que são para mim excelentes, espelho da segunda parte que o Porto fez, porque a primeira parte não gostei muito, sou sincero, não gostei muito da primeira parte. Gostei bastante dos 4-0, em que Marega faz o bis, e também gostei bastante da atitude de Sérgio Conceição em lançar dois jovens que, apesar do pouco tempo que jogaram, foram fundamentais. Estou a falar de Fábio Silva, o ponta-de-lança que entrou aos 73 minutos, e Fábio Vieira, entrou aos 80 minutos e faz uma assistência para Marega. É sinal que o Porto necessita de apostar mais nestes jovens. Simão, o que é que me tens a dizer deste Porto que parece um ioiô, que perde o primeiro jogo, ganha o segundo, empata, ganha, numa forma muito inconstante?
Eu acho que se o Sporting tivesse menos pontos de atraso em relação aos três grandes, aos dois grandes, não poderia estar a lutar pelo título, porque estão muito inconstantes os resultados. Não estou a dizer que o Sporting não venha também a sofrer isso, mas neste momento não é o que está a acontecer. Eu vejo que o Porto devia apostar mais nos jovens, é isso que pedem os adeptos. E Fábio Silva e Fábio Vieira acabam por entrar de uma forma tardia no jogo. Fábio Vieira fez ali a diferença na assistência, penso, para o Marega.
Sim.
Que acaba por fazer um bom golo. Gostei do compasso de espera que ele fez até rematar. Não rematou de primeira, senão poderia ter corrido mal. Foi um jogo bem conseguido pelo Porto, uma vitória de 4-0 neste jogo frente ao Boa Vista, e era um jogo que eu também não esperava. Pensava que o Porto iria empatar este jogo, ao contrário do que pensava contra o Aves, pensava que o Porto iria ganhar. Mas Zé Luís muito mal, um jogador do qual eu não sou fã, também não sou fã de Marega. Penso que o Fábio Silva, embora na sua tenra idade, poderia fazer a diferença nesta equipa. Uma equipa que sofre alguns problemas de identidade em algumas posições, que reparamos que no passado tinham jogadores de um estatuto muito elevado, e neste momento os portistas não estão satisfeitos com o plantel que têm, certamente. E penso que é isso. Também não há muito a dizer do Porto. Não tem vindo a fazer exibições muito atraentes. Acaba por manter sempre a mesma tática. E penso que o Sérgio Conceição deveria olhar para os seus miúdos de outra forma. Uns miúdos que ganharam a Youth League mereciam mais minutos, é o que eu acho. Acho que meter aos 80 minutos um ponta de lança como o Fábio Silva não vai fazer a diferença. É como o Ruben Amorim quando mete o Pedro Mendes aos 85, pronto.
Sim, o Sérgio Conceição não tem vindo a apostar nos jovens, coisa que o Ruben Amorim tem feito. O Sporting chega nesta era, podemos dizer, entre aspas, um pós-Covid, que empata 2-2 frente ao Vitória Sport Clube, com muitas culpas para ambos os guarda-redes. Vence o Paço de Ferreira por 1-0 com um livre esplêndido de Giovane, e vence por 2-0 o Tondela com mais um livre de Giovane, e um gol de penalti de Sporar. Sporar que tem estado bastante bem, com 3 golos nos últimos 3 jogos, mas em relação à aposta na formação de Rubén Amorim. Rubén Amorim contou, por exemplo, no último 11 inicial, frente ao Tondela, com Luís Maximiano, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Rafael Camacho, Wendel, Mateus Nunes, Gonzalo Plata e Jovane Cabral. São só três jogadores é que não são, poderemos dizer, de tenra idade, no caso de Coates, Sporar e Jeremy Mathieu. Desde já, Jeremy Mathieu, estou bastante triste de acabar a carreira como acabou, uma grave lesão no joelho. Em relação ao seu substituto na equipa do Sporting, veria se calhar, honestamente, na minha visão, vejo se calhar Rubén Amorim a apostar mais em Borja nessa posição. Não sou fã de Borja, não gosto do jogo de Borja. Se calhar apostaria em Gonçalo Inácio. Parece-me um bom jovem, um bom jogador, também de pé esquerdo, o que daria outra técnica, digamos, ao Sporting. Dizer só que também houve outro jovem jogador a estrear-se na equipa do Tondela. Falamos de Tiago Almeida, o jovem de 18 anos. Entra aos 63 minutos, assim, Natos Gonzalez lança mais um jovem na equipa do Tondela.
Sim, Rubén Amorim tem-me vindo a surpreender. Eu que não tinha grandes expectativas para este treinador que vinha por 10 milhões. Penso que aqui também, neste intervalo do futebol, o Sporting veio beneficiar com isso. 10 milhões metiam muito peso em cima do Rubén Amorim. Penso que as coisas maturaram. Acho que este tempo de espera fez bem ao Sporting para equilibrar as coisas, para arrumar a casa, também para treinar este sistema tático 3 centrais, do qual eu não era fã. Penso que uma equipa para jogar com 3 centrais tem que jogar muitos anos junto, muitos jogadores que estejam habituados a jogar uns com os outros, e tem vindo a ser uma surpresa, algo que tem resultado. Não quer dizer que não venha a resultar mais para a frente, mas até agora tem-me vindo a conquistar, tem-me vindo a encher as medidas. Penso que o Mathieu, agora que acaba a carreira, vai deixar ali um grande buraco no Sporting. Sporting este que se tem que reforçar para a próxima época. Rubén Amorim já deixou bem claro que precisa de jogadores experientes, jogadores bons para o Sporting, que encaixem nesse sistema tático também. Ele precisa de um central, na minha opinião, com as características do Mathieu, se possível, claro, difícil. Mas o Mathieu ali com o Eduardo Quaresma dá o equilíbrio perfeito, desde a qualidade e a parte mais atrevida de Eduardo Quaresma, nos seus pormenores técnicos, e também Jeremy Mathieu a conduzir a bola. É um Sporting que não tem a bola no meio campo durante muito tempo, uma coisa que eu não aprecio. Isso também é um tabu que tem que acabar, porque há algumas equipas, nem todas as equipas jogam em posse de bola, nem jogam bonito para ganhar jogos. Sim, são essas equipas que ficam na memória das pessoas, é esse futebol, mas nem sempre esse futebol é o futebol de campeão, como podemos ver, por exemplo, na Atalanta, esta época. Sim, a Atalanta tem fortes, tem equipas muito acima da sua qualidade no plantel, mas é uma equipa que enche o olho a qualquer um que veja um jogo na Atalanta nesta época. O que é que eu quero dizer com isto? O Sporting não tem feito jogos fantásticos, jogos bonitos, que estivessem habituados, por exemplo, na época do Jorge Jesus, que o Jorge Jesus sempre teve a opinião de que é preferível atacar menos e atacar bem. E neste momento eu vejo o Sporting a atacar muito e tem resultado. Jovane Cabral, que tem vindo a ser criticado ali também no canal 11, um canal que eu gosto de assistir, um canal onde falam de futebol, e só futebol. Mas a Sofia Oliveira, por exemplo, que não gosta muito de Jovane Cabral, mais pela sua capacidade de decisão fraca
no último terço.
Sim, e a ver dela, penso que eu percebo a avaliação que ela fez ao Jovane, mas o Sporting sempre teve extremos com estas características. O Gelson, que não, ele evoluiu muito, e o Jovane também vai evoluir, e aí é que se vai ver o papel do treinador também para ver como é que ele em momentos de decisão vai atuar, se vai rematar em força, se vai dar para o colega de equipa, tudo isso. E eu penso que sim, é verdade, o Giovane, por exemplo, em alguns momentos naquele jogo em que ele remata, penso que foi contra o Tondela.
Sim, balão para a bancada.
Sim, e outro que ele estava mesmo em frente à baliza e remata em força e embate na trave, faz um barulhão. Penso que ali sim, concordo com ela.
Isso foi contra o Passos Ferreira.
Foi contra o Passos, não foi? Sim, eu ali concordo com ela. Ele podia ter rematado em jeito.
Dado um toquezinho, como ela disse.
Sim, dado um toquezinho, quer dizer, dentro das quatro linhas é mais difícil. Mas os grandes jogadores têm essa capacidade. Mas pronto, é um jogador jovem que eu gostava de ver evoluir. Já sou fã há muito tempo. E de Eduardo Quaresma, que já vinha a pedir a sua entrada no 11 inicial do Sporting, e com este sistema de três centrais é perfeitamente possível. Nuno Mendes também fez um jogo muito aceitável contra o Tondela. Ele que ali no corredor esquerdo conseguiu conduzir a bola desde cá atrás até lá à frente e servir os seus colegas de equipa. Gostei muito. O Sporting está a fazer bem em renovar o contrato com os seus atletas. E vamos ver o que é que vem daqui.
Vamos ver o que é que vem daqui. Deixa-me só dizer-te os pontos positivos deste jogo. Gostei muito do Nuno Mendes. Não se fez sentir a ausência da Cunha. Tomou muito bem conta do flanco esquerdo, a par de Giovane, jogadores que já se conhecem muito bem. Depois, Mateus Nunes, digamos que Mateus Nunes, no primeiro jogo, frente ao Guimarães, acabou por ser um bocadinho engolido por batalha. Eu, não, ao início, até comentei contigo que não gostaria muito de ver o Wendel e Mateus Nunes, porque para mim são jogadores muito parecidos, são basicamente dois oitos na mesma posição. Não temos ninguém que venha buscar a bola atrás, não temos um Sporting que de posse de bola, temos um Sporting.
Mas aí foi o que eu te disse. Nós vimos este jogo juntos, eu disse logo que isto iria resultar bem, embora eles sejam dois oitos. Penso que esta combinação de Wendel e Mateus Nunes é muito boa. Porquê? Porque neste sistema de três centrais, mesmo os laterais vêm buscar a bola ao meio campo e vai haver sempre uma compensação da defesa para o meio campo, estás a entender? Por isso é que não seria necessário ali o Bataglia atrás de Mateus Nunes e sim Wendel, para dar uma projeção ofensiva diferente ao Sporting, porque acabam por não ficar com um buraco defensivo, porque existe sempre uma compensação, e é aí que os treinos vão-se demonstrar se têm sido positivos ou não dentro de campo.
Sim, mas
parte da deambulação de posições.
Eu digo-te, por exemplo, neste sistema tático, adorando o Wendel e sabendo que o Wendel também pode fazer uma posição de 6, nesse sistema tático, jogando com o Mateus Nunes, para mim, o jogador ideal, já pertencente aos quadros do Sporting, se calhar seria um João Palhinha. Um João Palhinha, se calhar, fazer o mesmo que o Fran Sérgio faz no Sporting Braga. É um 6 de origem, mas projeta muito bem o ataque. Sabe defender, sabe atacar, sabe as situações do jogo. Deixa-me dar-te aqui também.
Mas eu aqui eu tenho esta opinião. Assim, o Palhinha está a fazer bons jogos no Braga, mas o Sporting não é o Braga.
Sim, o Sporting não é o Braga, mas a formação tática do Rubén Amorim no Braga e no Sporting faz com que os jogadores tenham um papel
porque muito, o Palhinha muito já teve muitos anos no Sporting e não ficou. É como o Francisco Geraldes. As pessoas podem gostar muito do jogador, por exemplo, a jogar pelo Rio Ave, mas depois chega um Sporting ou um Benfica ou um Porto e é completamente diferente o cenário. Portanto, já houve uma aposta em João Palhinha. Vamos ver. Sim, o Wolves quer o Palhinha por 15 milhões. Chapa 15, mais uma vez. Vamos ver se o Sporting vende ou aproveita. É fazer para a época.
Sim, é fazer para a época. Eu continuo a dizer. Eu daria uma oportunidade ao João Palhinha. Acho que encaixaria muito bem neste sistema tático. Quem não está a encaixar muito
também
bem...
Também o Mateus Nunes tem vindo a ser um pouco uma sombra.
Sim, do Wendel que está
não, a mas, muito... mas tem cumprido muito bem na minha perspectiva, e é seguríssimo também na execução dos passos, e mesmo defensivamente não tem sido mau.
Sim, por isso
acho
por isso
que a aposta é boa.
A aposta é boa, mas estava-te a dizer um João Palhinha, porque o Mateus Nunes iria-se sempre superiorizar jogando somente a 8 e não tendo dois 8 no plantel. Essa é a minha visão. Deixa-me dizer-te que não tenho gostado dos jogos de Rafael Camacho. Acho que Rafael Camacho tem estado mal no Sporting. Realmente, como ele dizia, não é a posição dele. Rafael Camacho tem sido muito fraco à esquerda. Ali se calhar no Sporting.
Esse é que não tem capacidade de decisão.
Lá está, o Rafael Camacho pega na bola, inventa.
Nem força.
Começa a fintar.
Para manter as
Sim, as lá bolas. Está, lá está. O Rafael Camacho não tem.
Essa
o
é
que, por exemplo, o Nuno Mendes tem no jogo. O Nuno Mendes pega no jogo, sabe ler o jogo de cabeça levantada. O Rafael
Mas
Camacho
mesmo, olha demasiado para a bola. O Gonzalo Plata eu também acho que é muito parecido. E mesmo no remate é fraquíssimo. Fraquíssimo.
Sim, mas é uma posição mais avançada. O Gonzalo Plata ainda tem uma margem de progressão muito maior do que o Camacho, porque repara que o Camacho é parece que tem, ele só tem olhos para a bola, ele não tem olhos para o jogo. O Camacho pega na bola, começa a tentar inventar,
tem boas características individuais, mas não sabe aproveitar o jogo em equipa.
Não sabe jogar em equipa, e isso é o problema de muitos jogadores. Cabe principalmente a Ruben Amorim.
E é aí que entra a crítica ao Jovane, só que o Jovane consegue. Sim,
o Jovane tem corpo e tem velocidade. O Jovane tem velocidade, não tanto como o Jovane, mas não tem corpo. E tem um poder de decisão muito mais fraco, na minha opinião, que o Jovane. Porque o Camacho, lá está, ele tenta inventar, faz passes muitas vezes do fácil, torna-os difíceis. E isso não é bom para o Sporting, não é bom para o próprio Camacho. E cabe a Ruben Amorim ensiná-lo de uma maneira a que Rafael Camacho saiba o que está a fazer dentro de campo, saiba a posição que está a ocupar e que ele não é um extremo, ele é um ala. O Camacho está a jogar ala, mas o problema é que Camacho não está a defender bem, porque não defende bem, nem está a atacar bem. Camacho, o Sporting jogando com Camacho, para mim, neste momento, é jogar com 10 jogadores.
Concordo. Acho que podemos finalizar. Já falámos sobre os três grandes. Ali também um bocadinho do Famalicão
e do Rio Ave.
E podemos partir então para a entrevista do Anderson Luiz. Agradecer novamente a oportunidade. Olá Anderson, obrigado antes de mais por esta oportunidade. Acho que podemos então começar a nossa entrevista. O Anderson começou a sua carreira formando-se nas categorias de base do Figueirense. Qual a importância deste clube para ti?
Então, o Figueirense é o clube que eu tenho um carinho muito especial. É o clube que me formou como atleta, que me deu a primeira oportunidade no futebol profissional. É um clube onde vivi momentos maravilhosos também, tanto na categoria de base quanto no profissional. Então, é um clube que eu vou levar para sempre no meu coração.
Seis épocas de Estrela ao Peito, certamente um clube que te diz muito. Tencionas voltar ao Estrela um dia?
E sim, sem sombra de dúvidas, eu ainda tenho a intenção de voltar para o Estoril e defender o clube como fiz na minha primeira passagem. Acho que não é novidade para ninguém que quando saí, eu deixei bem claro para todos que a minha intenção era ficar, que se dependesse de mim eu estaria no Estoril, que é um clube que eu me sinto em casa, um clube que eu me sinto amado por todos. Então sim, eu tenho a intenção um dia e espero conseguir voltar um dia a vestir a camisa do Estoril.
Muito bem. Começou a carreira como trinco ou volante. O que fez mudar a sua posição para lateral direito e quais são as suas maiores qualidades em campo?
Então, fiz minha formação toda como volante. Só que quando eu subi para o profissional, o treinador da época era Heriberto da Cunha. E ele viu que as minhas características batiam com a de um lateral, que eu tinha força, velocidade, resistência. E veio conversar comigo, perguntando se eu não aceitaria jogar na lateral. E eu estava doido na época por uma oportunidade no profissional e não pensei duas vezes. Aceitei e graças a Deus as coisas deram certo.
Soma um total de 114 jogos na Liga Portuguesa. Um dado impressionante na sua carreira. O que acha que a Liga Portuguesa tem de bom e de mal?
Na minha opinião, a maior virtude que a Liga Portuguesa tem é a vitrine. Os clubes ficam sempre de olho na Liga Portuguesa porque sabem que sempre surgem grandes jogadores dos clubes portugueses. E não que seja um mal da Liga Portuguesa, mas isso é na minha opinião. Às vezes é um pouco chato Se entrar no campeonato sabendo que duas equipes só vão brigar pelo título, até por causa do poder econômico delas. Que desde que eu acompanho a Liga Portuguesa, sempre Benfica ou Porto foi campeão. Então, não que isso seja um mal, mas, por exemplo, se tivesse, isso é na minha opinião, se tivesse mais equipes a brigar pelo título, talvez o campeonato seria até um pouco mais emocionante do que já é, com essas duas equipes brigando.
Muito bem, aos 21 anos foi negociado com o clube Estoril Praia, onde iniciou a sua carreira europeia e onde conquistou o título da Liga 2011-2012, segunda liga no caso. Para um jovem brasileiro de apenas 21 anos, quais foram os problemas que teve de enfrentar na adaptação ao novo país e, claro, ao futebol português?
Sobre a minha adaptação no país e no futebol, foi uma adaptação muito rápida e super tranquila. Até por causa da língua também, que é a mesma, eu não tive dificuldade nenhuma de me adaptar no país. Como eu falei, assim que eu cheguei no Estoril, o pessoal, desde o início, me abraçou mesmo. Fez eu me sentir em casa, como se eu estivesse no Brasil com a minha família. E isso me ajudou bastante. Então, assim, minha adaptação foi super tranquila e me adaptei muito bem ao país.
Muito bem. Defrontou várias equipas em Portugal, entre elas os três grandes, o Sporting, o Benfica e o Porto. Qual a sensação de entrar em campo e defrontar estes três gigantes do futebol português?
Ah, é uma sensação inexplicável jogar contra os três gigantes de Portugal. Tanto o Benfica, quanto o Porto, quanto o Sporting, a atmosfera do jogo é totalmente diferente. Eu, particularmente, sempre gostei e esperava muito para jogar contra eles.
Certamente uma sensação única enfrentar estes três grandes do futebol português. Qual o jogo que te marcou mais na tua carreira?
Durante a minha carreira, eu tive alguns jogos que ficaram marcados. Só acho que um dos mais especiais foi Estoril 2-0 no Belenense. Foi o jogo que eu marquei o meu primeiro gol como profissional. E depois acho que eu dei uma assistência para o Léo Bonatini. Esse jogo aí foi um dos mais especiais da minha carreira. É um dos que jamais vou esquecer. Primeiro pelo fato de eu ter feito o meu primeiro gol como profissional. Depois fiz jogando, defendendo para o clube que, assim, na minha carreira é o clube que eu joguei, que eu tenho mais carinho, mais amor, é o Estoril. E depois, por se tratar de um clássico, né, de um derby, fiz o meu primeiro gol num derby, então isso também se marcou bastante. Então esse jogo aí eu acho que é um dos mais especiais que eu tenho na minha carreira, é esse jogo aí.
Neste momento o Anderson está sem contrato com nenhuma equipa, portanto é um jogador livre. A segunda e primeira divisão portuguesa são hipóteses que lhe agradam?
Então, no momento eu estou sem contrato, meu contrato com a equipe que estava jogando acabou. E com certeza o futebol português me agrada muito. Inclusive a minha intenção nessa janela de transferência é voltar a jogar em Portugal.
E é tudo. Obrigado, Anderson, e esperamos ver-te então no futebol português novamente.
A bola oposta com Martim e Simão.